Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Já aqui conosco o jornalista Bruno Lourenço, falando sobre... Hoje vamos falar sobre projetos de lei sobre trânsito que estão tramitando aqui no Senado. É isso, Bruno?
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Pois é, isso mesmo. De tempos em tempos eu trago aqui alguns projetos, que é interessante para os nossos ouvintes aí.
Dar uma atualizada, né?
Acompanhar, né? Saber se tem alguma... Às vezes tem algum projeto que a pessoa está até pensando, né? E não sabe e está tramitando aqui no Senado, né? Dessa vez eu vou até falar especificamente dos que estão no Senado e não dos que estão na Câmara dos Deputados. Vou destacar aqui o primeiro, que é o que está mais próximo de se tornar realidade, de virar lei, que é um projeto que já veio da Câmara, e ele quer anular as multas por farol apagado nas rodovias, essas multas que foram emitidas nos primeiros 90 dias de vigência da lei. A lei foi de maio do ano passado, ela entrou em vigência em 8 de julho, então entre 8 de julho e 6 de outubro, a chamada lei dos faróis, né? Esse projeto quer anular essas multas que foram emitidas durante esse período, né? Essa lei dos faróis é alvo de uma série de propostas de anistia pelo país, desde projetos de lei liminares da justiça e decretos locais também. Tem um projeto do ano passado do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que está aguardando votação aqui na CCJ. Ele pretende revogar essa obrigatoriedade dos faróis, né? Nem anistiar as multas que já foram aplicadas, mas revogar a obrigatoriedade dos faróis em rodovias. Segundo ele, essa medida foi baseada em estudos que não condizem com a realidade brasileira, né? Foram estudos feitos em países de alta latitude e com baixa luminosidade, e também, normalmente, essas regras foram pensadas para os períodos de inverno desses países, né? Então, o Jorge Viana quer anular essa obrigatoriedade. E o Código Brasileiro de Trânsito, só lembrando aqui, que ele diz que rodovia é uma via rural pavimentada. Até um consultor do Senado uma vez chamou aqui a nossa atenção para mostrar que não tem como ter dúvidas de que você ser multado porque você está numa cidade, uma rodovia que cruza a sua cidade, aqui em Brasília são várias, você ser multado por estar com o farol apagado numa rodovia que cruza a cidade é difícil de você justificar. Então, o Jorge Viana quer clarificar isso e deixar acabar com essa obrigatoriedade. Agora, tem um projeto aqui interessante do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que torna obrigatório o uso de barra de proteção lateral nos carros. A gente já falou aqui que o CONTRAN está estudando um prazo para essa barra lateral, mas a ideia é dar força de lei a essa medida, né? Vários carros brasileiros foram reprovados em testes de proteção de segurança, e o que eles diziam é que não, a lei não obriga a ter essa barra de proteção lateral, só a proteção basicamente para o condutor e para o acompanhante ali do lado. Então, esse projeto quer garantir que todo mundo que estiver dentro do carro, né, acabe sendo protegido.
Agora, com relação a isso, Bruno, as montadoras colocam essas barras laterais nos carros de maior valor agregado, ou seja, para as montadoras, muitas vezes, que é um item de segurança, passa a ser um item de luxo. Porque para os carros mais caros, isso é comum.
Todo carro tem. E os carros feitos aqui para exportação também tem.
Tem que ter.
Mesmo os carros assim, não entra em outro lugar, né?
Então, quer dizer, é uma questão da visão das montadoras para essa questão. Colocando como um item de luxo, uma coisa que é um item de segurança.
Considerar como item de luxo é muito complicado.
É complicadíssimo, gente. Olha, vou te dizer, tenho uma experiência pessoal dentro da família de um acidente que, em outras condições, se tivesse essa barra lateral, teria sido super tranquilo.
Uhum.
E que acabou a pessoa morrendo por causa de complicações. E pela falta realmente da barra lateral. Então, e por quê? Era um modelo vindo da China, da Coreia, não sei dizer agora para vocês. E o Brasil aceita, vindo de outros países, sem essas condições de segurança. A gente não entra em outros países com carro sem barra lateral, airbag e tudo mais, mas aqui entra sem esses itens de segurança que às vezes fazem toda a diferença na gravidade do acidente. Às vezes um acidente que era para ser bobo se torna letal.
Às vezes fatal.
É que houve uma luta muito grande das montadoras contra os airbags também.
Sim, a gente isso. lembra.
Eu até achei, eu, na época achei isso, não vai passar nunca, mas passou, acho que desde 2014 que a gente comentou, que é lei, todos os carros aqui têm o airbag,
e apesar da quebrou, luta. Né?
E nenhuma montadora quebrou, teve prejuízos estratosféricos, então... É uma
questão de pensar mais no consumidor, né?
Querer economizar nessas coisas que
Isso, uma barra de proteção lateral, que é um reforço na estrutura do carro ali, nas laterais, é irrisório.
É verdade.
Né? Enfim, esse projeto tá aqui também, vai ser analisado na CCJ. E tem um outro projeto que está também em estudo no DETRAN, no CONTRAN, e que é motivo de um projeto de lei que está aqui no Senado. Ele quer incluir a câmera de ré entre os equipamentos obrigatórios em veículos pesados. Esse projeto fala dessa câmera de ré em veículos pesados, e o CONTRAN abriu uma consulta pública para ver se essa câmera de ré acaba se tornando um item obrigatório para os demais carros, ou pelo menos em algumas categorias, né? O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, tem um outro projeto de lei, apresentou agora esse ano, e ele quer que o boleto de pagamento do seguro obrigatório, do DPVAT, venha junto com o do IPVA. Vários estados e o DF, neste ano, não disponibilizaram essas guias de pagamento juntas, né? Provocou uma confusão danada.
É verdade.
Acho que no ano passado também já houve alguma.
Eu acho que era uma questão só de. Eu acho que nem seria em outras condições normais, de temperatura e pressão, nem precisaria de um projeto de lei.
Nem precisaria.
É uma questão de bom senso.
Bom
né,
senso.
Uma questão de bom senso. Vai mandar o IPVA, manda o DPVAT também. Até porque, se a gente não paga o DPVAT e cai numa blitz, dá a retenção do veículo na hora. Então, facilita a vida da gente.
Uma confusão, se você for parcelar, são 3 dias do parcelamento, mais o licenciamento, mais o seguro obrigatório. Você lembrar que você pagou 4. Minha
pois
mulher
é.
Teve esse problema.
Não.
Você lembrar que você pagou 4
mesmo.
E não pagou 1.
E não pagou 1.
Fica, e outra, essa mudança muitas vezes vinha junto e agora esse ano veio separado em muitas cidades, isso gerou o atraso na entrega. Você lembra, Gisele, no início do ano, que a gente leu de notícia aqui que o IPVA não chegou e aí teve que mudar a data de vencimento porque
exato.
Não foi entregue nos Correios a tempo, né? Tudo isso por conta dessas modificações na impressão.
Tem umas coisas que não...
Costumava ser de um jeito, mudou para ser do outro.
Olha, tá dando certo aqui durante 50 anos. Aí,
vamos mudar?
Vamos complicar?
Vamos mudar.
Não, e eles tiveram tempo hábil. Aqui, eu lembro que o governo de Brasília falou que o convênio acabou, enfim... Deu uma série de justificativas, mas tiveram muitos meses aí para pensar no que fazer, né? Nem que se você não consegue botar o boleto junto ali com o DPVAT, então faça... se você não consegue trazer o seguro obrigatório para junto do IPVA, leva o IPVA para junto do seguro obrigatório, sabe? Faz alguma coisa. Mas o importante é facilitar o trabalho aí da gente que já tem tanta preocupação,
tanta
conta para pagar, principalmente no início do ano. Então tem esse projeto que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Outro projeto aqui, Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, quer reduzir o prazo de validade do exame de aptidão física e mental e incluir os atos de mentir e omitir informações de saúde como agravantes nos crimes de trânsito. Ele apresentou esse projeto depois daquele atropelamento em Copacabana, no início do ano, se não estou enganado, em que um bebê morreu e outros 16 ficaram feridos. O acidente que supostamente foi provocado após um ataque epilético do condutor, que teria omitido essa condição, teria dito, depois omitido, há uma rasura no documento comprobatório dele. Então, ele apresentou esse projeto depois desse caso. E, por fim, o último projeto aqui para destacar, do Wilder Moraes, do Democratas de Goiás. Ele quer que 50% dos valores obtidos com multas de trânsito sejam destinados a despesas com engenharia de campo, tais como recapeamento de pistas, correção de estrutura de viadutos, modificação do ângulo de curvas e implantação de passarelas. Quer que as multas de trânsito, que o dinheiro arrecadado seja utilizado para melhorar as vias, porque por onde passam, né, nos ônibus, motos, bicicletas, carros, todo mundo.
Pois é, e o que eu noto aqui nesse projeto de lei do Wilder Moraes, do Democratas, é que esses valores iriam financiar a maioria disso aqui que está é retrabalho, olha cá. Recapeamento de pista é retrabalho, geralmente serviço mal feito. Correção da estrutura de viadutos. Gente, faz o viaduto bem feito, não precisa corrigir estrutura de viaduto. Modificação do ângulo das curvas. Por que aquela curva está daquele jeito se não é para ser assim?
Então, e o interessante é que o senador apresentou, na justificativa do projeto, ele lembrou do desabamento do viaduto aqui em Brasília, que houve uma briga também de quem era a responsabilidade, se era do DER, Departamento de Estrada de Rodagem, ou se era do órgão aqui da capital federal. Então ele apresentou pensando nisso. Poxa, um viaduto desse, numa via central da cidade que cai, está faltando dinheiro? Então vamos pegar o dinheiro da multa de trânsito para aplicar no retrabalho, como disse o Gesiel.
Olha, Bruno, eu acho que interessante essas propostas que você traz aqui para a gente, até para que a gente possa se atualizar a respeito de projetos de lei que estão tramitando por aqui. E a gente sabe o que é que está acontecendo, alguns deles muito interessantes. Essa de anular as multas do farol cai naquilo que a gente sempre falou aqui sobre o CONTRAN. O CONTRAN também não tem uma certa segurança quando vai editar alguma norma, né? É comum, já virou até meme o contrário. Dito uma norma, dois meses depois, não tá valendo, esquece tudo, vamos voltar ao que era. Essa da Lei dos Faróis também está parecido com isso, mas enfim, é preciso que a gente saiba o que é que está acontecendo e o que é que está tramitando aqui no Legislativo. Obrigado, Bruno.
Sempre um prazer estar aqui, até a próxima quarta.